Meu querido presidente Monsanto, eu nem quero pensar como é que vai ficar esse Senado sem a presença de Vossa Excelência. Não sei. Muito chato, senhor. Muito sem graça. Vossa Excelência renovou-te. Inclusive, se aquilo desse Senado ficar em sessão até às 10 horas, 10 e meia, fazendo com que a TV Senado, ao contrário do que muita gente pensa, é muito assistida. E as pessoas lá no Rio Grande me perguntam o que, que vai ser do senador Monsanto. Como a sua filha está lá fazendo um curso de especialização em medicina, e as informações que eu tenho que ela está com um namorico com um médico gaúcho, há um movimento de Vossa Excelência se transferir para o Rio Grande do Sul, que é um espaço enorme, muito grande, para Vossa Excelência no nosso estado. Ele garante que aquelas confusões que aconteceram lá no Piauí, onde o nosso partido negou legenda, Vossa Excelência, nem para governador, nem para vice-governador, nem para senador, e ficou no ar se lhe dariam legenda para deputado. Vossa Excelência seria eleito facilmente, mas o nosso presidente Lula, que fez tanta coisa boa por esse país, mas também fez coisa ruim. Na sua soberba, colocar como questão de honra que Vossa Excelência não podia ser eleito. Não soma para a biografia do presidente Lula. Não soma. Mas aproveitando ainda a presença de Vossa Excelência, eu pretendo vir sempre que puder a essa tribuna, pelo menos para olhar para Vossa Excelência. E lá no Rio Grande do Sul, a televisão foca Vossa Excelência e eu. E o povo continuará dizendo para vocês, sou muito amigo, hein, Simão? O senador gosta muito do senhor, muito menos do que eu gosto dele. Eu volto a essa tribuna com o mesmo assunto de ontem. Olha, eu cheguei em casa e a minha mulher mandou ouvir a televisão. Os jornais de televisão, houve um momento que por 10 minutos só transmitiram, sem falar nada, os acontecimentos. Olha, é uma guerra. Não me lembro nem lá no Oriente Médio, nem nas brigas que existem lá pelo Iraque, uma agitação, uma luta tão intensa como está havendo no Rio de Janeiro. O presidente Lula tinha um encontro muito importante na Guiana. Às vezes a gente fica se perguntando, será que pode ter um importante, alguma reunião que seja muito importante na Guiana? Mas essa era importante. Os países da América do Sul, um empreendimento lançado pelo próprio Brasil. E, além do mais, o Lula vai receber uma comenda. Mais uma daquela que ele não recebeu durante o mandato e que agora vai passar anos recebendo comendas e diplomas pelo mundo afora. Por isso ele não pôde ir ao Rio de Janeiro. Mas pediu antes de viajar que o seu governo desse atenção ao Rio de Janeiro. Eu não sei não, presidente Dilma, mas eu me atrevo a dizer que, já que a identificação de Vossa Excelência, o presidente Lula, está sendo tão bonita e tão intensa, que já que ele não podia ir, Vossa Excelência podia ir ao Rio de Janeiro. Seria muito importante, e olha, era um gesto, não de isso agora é com o Lula, não é comigo, mas o Lula está se metendo tanto no seu governo e indica o chefe da Casa Civil, indica o chefe da Casa, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central e não sei mais o quê. E é normal, porque é uma identidade de Vossa Excelência e ele, que Vossa Excelência podia ir ao Rio de Janeiro. Era um gesto muito importante. Eu acho que há uma diferença no que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro com tudo que aconteceu até aqui. Tiroteio no Rio de Janeiro é rotina, né? Não é, quase que não é notícia. Tiroteio na favela tal, troca de tiros em tal lugar, isso é. Mas não é isso que está acontecendo. O assunto agora, adquiriu uma seriedade realmente muito grande. O Sérgio Cabral e o seu governo, com o apoio de Eduardo Paes, prefeito, e justiça seja feita, com o apoio do Lula, presidente da República, iniciaram um movimento novo nas favelas do Rio de Janeiro. Um governo, uma novidade realmente para valer. Dois ângulos. O primeiro nas realizações materiais. O que significa isso? Eu me lembro, foi um fato emocionante. O Lula e todo o seu governo lá, se eu não me engano, foi no Morro do Alemão. E, de repente, o tal do PAC marcou a realização de uma série de obras ao mesmo tempo. Primeiro, o elevador. Aquela gente que, para subir da beira da praia até lá em cima, leva não sei quanto tempo e quantas centenas e centenas de degraus. Um elevador que leva aquelas pessoas lá debaixo da beira da praia até o morro. É fácil de imaginar o que isso significa para a região. Segundo, mandar fazer um colégio integral. Manhã, de tarde e noite, crianças desde o maternal e crianças que ficam no colégio o dia inteiro. Colégio de primeiro mundo, com esporte, com lazer, com a parte técnica. Colégio onde as crianças vão ter ocupação o dia inteiro. O dia inteiro. Outra, um meio centro médico, meio hospital. Não vai ter essa de, na favela, uma coisa mais grave, não tem nada. Pretende fazer um serviço médico de primeira grandeza. Quarto, um centro que é um centro de esporte, é um centro de lazer, é um clube da entidade, é tudo que se possa fazer ali, tem um lugar para fazer. É esporte, é festa, é lazer, é política, é igreja, é comunitário. Um amplo centro nesse sentido. Quarto, não sei quantas casas, entre as milhares que serão reconstruídas, as outras que serão reconstruídas, na verdade, a favela vai se transformar num bairro de classe C. A outra é o calçamento. Aquela tristeza de pó quando é verão, calor, e barro quando é chuva, eles vão assaltar. E quinto, é água encanada. Como dizia o querido ministro da Saúde, grande médico do coração, o problema da saúde número um no Brasil não é fazer hospital, é canalizar o esgoto e ter água limpa para o cidadão. Esse é o problema, e Vossa Excelência, por amor de Deus, sabe melhor do que eu. O grande problema de saúde no Brasil é o lixo e a sujeira, a falta de saneamento básico e a falta de água potável, num percentual impressionante da população. Esses são os itens que o presidente Lula lançou e começou em 13 favelas e se pretende levar pelas favelas. O segundo aspecto é o problema da violência. Esse é um problema que até aqui entra governo, sai governo e nunca se fez nada. É uma operação, sobe no morro e quando sobe no morro é tiro para tudo que é lado. E geralmente a população confia mais nos homens da droga e do jogo do bicho e do tráfico de arma do que na polícia. E morre não sei quantos e balas perdidas não sei quantos. Para, apazigua e a vida continua. O impressionante nos últimos tempos é que o grande fator de agitação nas favelas era a luta pelo controle. As diversas quadrilhas brigando para quem manda na favela tal, ou brigam com a outra que manda na favela tal. E guerra, guerra de quadrilha contra quadrilha. E a polícia entra para acalmar. Para acalmar o ânimo entre a guerra de quadrilha. E não vamos falar num lado doloroso, quando ao lado disso vem a corrupção. Um país que as leis não se cumprem, várias vezes, que nem o... Como é o... Beira-Mar, como é o primeiro nome dele? O Fernandinho Beira-Mar, que da cadeia ele comandou várias rebeliões pelo celular. Isso era, já lhe darei, isso era rotina. Aí entra, de um lado entrou Lula, com essa operação realmente impressionante, de, não é botar uma 50 casas aqui, asfaltar uma rua ali, botar um bico ali, não. Fazer um movimento para mudar a fisionomia da favela, transformando numa verdadeira cidade. Do outro lado, entra o governador. Entra o governador Sérgio, com as unidades de polícias pacificadoras. Essa é a revolução nova, tão importante quanto a outra. A polícia, quando entra numa favela, é considerada inimiga. Os moradores têm ódio. Porque, muitas vezes, o homem da droga e o homem do tráfico e o homem... da venda de armamento, dá emprego. E a mãe às vezes fica muito contente, meu filho está empregado, está bem. Veste roupa, com gravata, com sapato. E o trabalho dele é com telefone, ligado num determinado do muro para avisar quando vem o fulano, quem é que está vindo, quem é que não está vindo. Olha, tem unidade da polícia que está chegando. Olha, está aí um cara da operação da outra gangue do outro lado que está aparecendo por aí. Esse é o trabalho dele. Mas é um bolo de jovens que a esperança de crescer é essa. Fora disso, não tem nada. Então, como é que é a operação da polícia nas favelas do Rio? Vai lá para cima, faz uma operação... Tiroteio para cá, para lá, e volta. Fica uns 2, 3 dias. Aí vai para o outro lado, vai para o outro lado, vai para o outro lado. O problema é não ter nenhuma identidade com essa gente e com a população. Nenhuma. E veja que o governador Sérgio Cabral muda completamente a filosofia. Muda completamente. Unidade de polícia pacificadora. Esse bloco vai lá e fica na favela. 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses, fica na favela. E passa a ser o coordenador de referência da favela. Tem algum erro, alguma violência? Tem um problema no ensino? Um problema na saúde? Tem um problema na economia? Esse passa a ser o representante da favela, passa a ser o amigo, passa a ser o homem integrado junto com a favela. É qualquer coisa de fantástico, mudou, mudou. De repente esse cidadão é visto como o amigo dos homens da vila. Conversa, recebe, ele entra na casa. Isso mudou. E o que está acontecendo, e os números mostram isso, diminuiu o número de crime, diminuiu o número de morte, diminuiu o número de violência, diminuiu o número do uso da droga, do tráfico. Tudo isso diminuiu. A rigor, o governo Sérgio Cabral se meteu na vida dos traficantes e se meteu no negócio deles. Atrapalhou o estágio deles. Eles eram dono da favela, no território da favela, e foram expulsos. E saíram. E o Brasil estava festejando. As manchetes todas estavam festejando o caminho que estava sendo seguido.